Com a presença de 10 vereadores, estamos dando início à 12ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 22/4/2019. Inicialmente, cumprimentar a cada um e a cada uma dos nobres vereadores, nossos servidores, cumprimentar aqui na pessoa do vice-prefeito, Dr. Fernando, todos os servidores da Prefeitura Municipal, cumprimentar aqui também o seu Wolfgang, que logo após a sessão, e aqui a gente já estende o convite, estará fazendo então a leitura do livro, livro que retratará então dados climáticos do Oeste Catarinense. Cumprimentar a todos que nos assistem e justificar aqui a ausência do nosso presidente Afonso Nils, que em virtude da licença que lhe é concedida de 5 dias pelo falecimento da sua esposa. Mas os trabalhos da casa seguem, e antes de nós dar início aos trabalhos, eu convido a todos para que, em sinal de respeito, a gente faça 1 minuto de silêncio, né, em homenagem, então, à esposa do nosso presidente Afonso Nils, que faleceu na última quarta-feira. Agradeço a todos pela consideração e, dando sequência, convido ao secretário para fazer a leitura da ata da reunião da sessão anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, público presente, pessoal que acompanha pelas redes sociais também. Sessão ordinária, ata número 11/2019. Ata da 11ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizadas às 19 horas do dia 15 de abril de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Nils, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 10ª sessão ordinária de 8 de abril de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo se passou à leitura do pequeno expediente que constou ofício número 5249/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, comunicando o resultado do julgamento das contas do prefeito municipal referente ao ano de 2017. Ofício do MDB indicando o vereador Afonso Utzi como líder do partido desta casa. Moção 06/2019, da autoria do vereador Jair e assinada pelos demais vereadores, para que sejam tomadas as devidas providências no sentido de rejeitar a proposta original no que se refere às mudanças na forma da contribuição e aposentadoria dos trabalhadores rurais. Pedidos e providências número 027/2019, encaminhado pela vereadora Anne, e número 28/2019, encaminhado pelo vereador Alexandre. Pedido de informações número 06/2019, propostos pelo vereador Gelson, Alexandre e Érico. Inscrito na Tribuna Livre, o Lita Borda, o qual fez ponderações referentes à situação da rua São Francisco, que interliga o bairro das Flores ao bairro Porto Novo. Portaria número 09/2019, que designa comissão especial de revisão do regimento interno e da outras providências, ficando composta da seguinte forma: presidente Arley Ait, relator Jair Lime, secretário Alexandre Siqueira, e membros Aloysio Kessel, Daniela Vogel, Miguel Schneider, Daniel Meltz e Gelson Petri. Após a discussão e votação, os seguintes projetos de lei número 16/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar aquisição e posterior doação de equipamentos especificamente ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, estabelece outras providências. E número 17, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior, estabelece outras providências. Número 18/2019, complementar, que altera dispositivos da Lei Complementar número 28, de 8 de dezembro de 2019, e Lei Complementar 112, de 28 de maio de 2018, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Educação de Itapiranga e da outras providências. E moção 06/2019. Os projetos de lei tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento e Comissão de Educação e Cultura, Turismo, Indústria e Comércio, Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei e a moção foram aprovados por unanimidade. Inscritos na palavra livre, Fábio, Gelson, Vanderlei, Jair, Anne, Alexandre e Afonso Nils, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 12ª sessão ordinária do dia 22 de abril de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Sala das sessões, 15 de abril de 2019. Afonso Nils, presidente. Érico Gil, primeiro secretário.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata. Colocamos em discussão a ata. Se alguém tiver alguma observação no avento, colocamos em votação a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada a ata por unanimidade. Dando sequência, convido o secretário para fazer a leitura do expediente do dia.
Ofício número 28, 2019, Itapiranga, em 16 de abril de 2019. Assunto, encaminhamento de leis sancionadas. Senhor presidente, encaminhamos nessa data uma via de lei complementar número 125 e das leis números 3.225, 3.226, 3.227 e 3.228, aprovados pelos vereadores dessa casa e sancionados pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velto, prefeito. Ofício número 29 de 2019, Itapiranga, em 16 de abril de 2019. Assunto, encaminhamento de balancetes. Senhor presidente, encaminhamos nessa data os balancetes da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2019, para fins de análise. Atenciosamente, Jorge Velto, prefeito. Ofício número 30, 2019, Itapiranga, em 17 de abril de 2019. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja, Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar os projetos de lei. Projeto de lei número 23, institui a política de desenvolvimento econômico visando incrementar e fomentar a atividade industrial, comercial, de prestação de serviços e turística no município de Itapiranga e da outras providências. Projeto de lei número 24, autoriza a realização de despesas com transporte e capacitação de agricultores, empresários e jovens do município e da outras providências. Projeto de lei número 25, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e da outras providências. Projeto de lei número 26, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e da outras providências. Solicitamos que os projetos de lei ora encaminhados sejam analisados e votados em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142 no regimento interno desta Casa. Atenciosamente, Jorge Velto, prefeito. Ofício número 31, 2019, Itapiranga, em 18 de abril de 2019. Senhor presidente, encaminhamos nessa data cópia do decreto número 051, de 18 de abril de 2018, que decreta luto oficial. Apresentamos nossos sentimentos à família enlutada e solidariedade para encontrar coragem e força para superar esse momento de dor e de grande perda. Respeitosamente, Jorge Velta, prefeito. Decreto número 051, de 18 de abril de 2019. Decreto luto oficial. O prefeito de Itapiranga, Santa Catarina, do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Decreta. Artigo 1º. Fica decretado luto oficial em todo o território do município de Itapiranga, no período de 3 dias, a contar do dia 18 de abril do corrente ano, em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Salete Marlene Bach News, empresária e esposa do vereador e presidente da Câmara de Vereadores, senhor Afonso News. Artigo 2. Esse decreto entra em vigor dessa data. Itapiranga, Santa Catarina, 18 de abril de 2019. Jorge Velta, prefeito. ofício número 32, 2019, Itapiranga, em 18 de abril de 2019. Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que acompanham essa igreja, Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar o projeto de lei. Projeto de lei número 27, autoriza o Executivo Municipal a efetuar despesas com a manutenção da rodovia SC 283 e da outras providências. Solicitamos que o projeto de lei, ora encaminhado, seja analisado e votado em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142. No regimento interno desta casa. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Itapiranga, Santa Catarina, 22 de abril de 2019. Para a Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina. Presidente Afonso Neus, vimos através deste convidar a Vossa Senhoria para prestigiar o lançamento do livro Imagens Memoráveis, 5 décadas de História de Porto Novo e Itapiranga, 1926-1976, que será realizada nessa Casa Legislativa, dia 30 de abril de 2019, a partir das 19 horas. Nota de pesar pelo falecimento de Salete Bach News. É com profundo pesar que o presidente do Legislativo Municipal de Iraceminha, senhor Valcir Piton, juntamente com todos os vereadores e servidores da casa, se solidarizam com os familiares e amigos do presidente da Câmara de Vereadores de Itapiranga, vereador Afonso Neus, pelo trágico falecimento de sua esposa, senhora Salete Bach Neus, ocorrido nesta tarde de quarta-feira, 17 de abril de 2019, na SC 163, na localidade de Cordilheira, interior de Itapiranga. Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o seu coração e dos familiares e amigos nesse momento de dor. Que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre essa imensurável perda. E os console e lhes dê serenidade para atravessar esse momento difícil de perda e dor. Prestemos as nossas condolências e deixemos os nossos sinceros pêsames. Câmara Municipal, Iraceminha, Santa Catarina, 18 de abril de 2019. Valcir Piton, presidente do Legislativo Municipal. Presidente da Câmara de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina. O excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro encaminhou à Câmara dos Deputados, no dia 24 de 2 de 2019, a proposta de emenda à Constituição, PEC 106, 2019, que trata de alterações nas atuais regras da aposentadoria, bem como do sistema de seguridade social. A reforma da Previdência afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros, trabalhadores do campo e da cidade. Para tanto, nós servimos do presente a fim de convidar a Vossa Excelência e os demais vereadores para participar de um debate com o ex-ministro da Previdência Social, senhor Carlos Gabas, data 3 de 5 de 2019, 14 horas, local Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, próximo à UNOESC. Atenciosamente, Pedro Uxer, deputado federal. Sim, é isso, senhor presidente.
Agradeço ao secretário pela leitura do expediente, dizer que os documentos lidos aqui continuarão
senhor
na casa
presidente,
para qualquer análise. Pois não.
Com licença. Eu encaminhei o ofício na semana passada para casa. Não sei se não foi incluso no expediente para ser lido ou não. Gostaria que ele fosse lido.
Por decisão do presidente, ele pediu que fosse lido na próxima sessão, que me parece que era endereçado para ele, então tá. Ele faz questão de que seja na próxima sessão.
Ok.
Inscritos na palavra livre, o vereador Vanderlei Antio e também a vereadora Daniela Vogel. Dando sequência, passamos agora à discussão e votação dos projetos. Temos para ser discutido e votado hoje 3 projetos. O projeto número 22, projeto número 25 e também o projeto número 27. Com os pareceres favoráveis, apenas com a ausência do vereador Aloysio Kester, que ainda está de licença, passamos à discussão e votação do projeto de lei número 22, que autoriza o chefe do Poder Executivo em nome do município de Itapiranga, a reconhecer e pagar despesas precatórias trabalhistas em favor do consórcio CONSAD e da outras providências. Com a palavra, a líder do governo.
Boa noite, presidente e demais colegas vereadores. Cumprimento aqui quem se faz presente hoje aqui na nossa casa. Sejam muito bem-vindos. Quem nos assiste em casa também. O projeto de lei número 22, de 13 de abril de 2019, ele autoriza o chefe do Poder Executivo, então, a reconhecer e pagar despesas precatórias trabalhistas referente ao pagamento de um precatório no valor de R$ 9.858,81. Então, referente ao Consórcio Intermunicipal de Segurança Alimentar, Atenção e Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento Local, o CONSAD, ao qual o município faz parte aí desde 2008, o município faz parte, e houve em um dos municípios esse precatório, uma ação trabalhista, e como o município faz parte, então, a todos os municípios foi rateado que fazem parte do consórcio, e esse valor o município tem que pagar. Então, é mais uma coisa legal aqui, que é preciso a aprovação também dos colegas vereadores para o município, então, realizar esse pagamento. Peço aqui a aprovação dos demais colegas. Obrigada.
Discussão ao projeto. Com a palavra, vereador Fábio.
Nobres colegas, cumprimentar o público que nos assiste no dia de hoje, que vem nos acompanhar aqui nessa casa, como também através do portal Estúdio A, bem como os servidores também. Em nome do vice-prefeito Fernando, estender os cumprimentos a todos, então. É, apenas fazer uma complementação, o município desde 2015 saiu do CONSAD, uma decisão inteligente na época por parte da administração. Os estabelecimentos que na época passaram a fazer parte e foram atendidos por essa instituição, praticamente todos foram lesados e praticamente se extinguiram financeiramente devido a determinadas cobranças e formas de trabalho. Infelizmente, o município agora também precisa arcar com isso aí, pois estava participando e nada mais é que uma determinação e pedir autorização legal. Porém, corrigir a colega, então, que desde 2015 o município não faz mais parte do CONSAD nesse termo aí de segurança alimentar.
Obrigado, vereador Fábio. Continua em discussão. Mais algum vereador queira se manifestar em relação ao projeto 22? Não havendo mais manifestações, colocamos em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Dando sequência, em discussão e votação, o projeto de lei número 25, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga por conta do excesso de arrecadação e da outras providências. Com a palavra, a líder do governo.
O projeto de lei número 25, então, ele se refere a um valor que é um recurso vinculado do convênio da educação referente à União, à construção da escola, então, de linha Santa Fé Alta. Esse valor é proveniente, então, do Fundo Nacional de Educação, e ele ficou aí do ano passado, esse valor, como recesso de arrecadação, e para se fazer o pagamento para quem está fazendo a obra, então, tem que ser feita essa suplementação do recurso que ficou na conta no ano passado, para esse ano, então, se fazer esse pagamento. Então, é o valor de R$ 352.552, e aí que vai para a construção e ampliação das escolas municipais, e é referente a obra da escola de linha Santa Fé Alta, então, para a prefeitura poder fazer o pagamento para a empresa que está fazendo. Eu quero aqui agradecer ao Alexandre, que antes, quando a gente conversou, a gente sabe que entrou semana passada esse projeto, mas para se dar agilidade e se poder fazer esse pagamento, então, se entramos num consenso aí para fazer a votação hoje aqui, e peço a demais colegas também para que aprovem esse projeto para ser feito esse pagamento. Obrigada.
Obrigado, líder do governo. Continua em discussão o projeto. Vereador Afonso Woods está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas, assistentes, vice-prefeito Fernando, presidente Sicobe, e nosso amigo Wolfgang Lenger. Esses projetos são tradicionais em cada ano do governo, que enquanto a gente está aqui, precisa passar por esta casa os projetos de suplementação. E acredito que não deva permanecer muito tempo aqui nesta casa esses projetos para que possa ter andamento aos projetos lá fora, projetos do governo. Essa escola de Santa Fé, ela já está bastante atrasada. Sabemos que os motivos são os convênios exatamente a nível federal. E aqui a suplementação para que possa ser feito pagamento à empresa que faz o projeto e precisa ter autorização da Câmara. Portanto, projetos normais, tradicionais, que passam por essa casa. E deve vir mais projetos ainda no decorrer das próximas sessões. Obrigado, voto favorável.
Continua em discussão o projeto. Mais algum vereador queira se manifestar? Apenas lembrando que esse projeto também, com pareceres favoráveis, mesmo tendo entrado na última semana, com pareceres favoráveis de todas as comissões, apenas com a ausência do vereador Aloysio Kessler, que continua em licença. Apenas para reforçar aqui, né, esse recurso então vai para a construção da escola de linha Santa Fé. Nós temos a questão da creche também, que está em mais atraso, mas, segundo consta aqui o projeto, esse recurso é especificamente para a escola. Mas alguém gostaria de se manifestar em relação ao projeto 25? Não havendo, colocamos em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos à discussão e votação do projeto de lei número 27, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar despesa com a manutenção da rodovia SC-283 e da outras providências. Com a palavra, líder do governo.
Bom, acho que essa novela que a gente pode chamar, que é essa rodovia, é a Beira Rio. Então, esse projeto de lei número 27, ele visa aí autorizar o Executivo Municipal aí fazer, efetuar despesas aí com a manutenção da rodovia 283, trecho, então, entre Itapiranga, com a divisa de Mondaí, uma extensão total de 24 quilômetros, mediante assinatura de um termo de acordo e cooperação com a Secretaria de Estado da Infraestrutura, com vigência até 31 de dezembro deste ano de 2019. Então, deixar aqui dito também que esse acordo se estende até 31 de dezembro, mas que nesse período também, em conversa com o prefeito, e ele já tem colocado isso, em conversa com a Secretaria da Infraestrutura do Estado, que está se buscando para ir segundo semestre, provavelmente, também conseguir um recurso, não só o município custear isso. A gente sabe que ano passado já o município arcou e fez essa estrada que é do Estado, e o Estado não... A gente teve que pedir autorização para fazer de graça, gastar o dinheiro do município, e agora o município mais uma vez está fazendo isso, e aí vai se tentar buscar, além disso, um valor aí, esperamos que conseguimos um valor, porque realmente é um descaso com os munícipes, com a região lá da Beira Rio, que precisa dessa estrada e se encontra no estado que está. Se tivesse sido continuado aí as obras desde o início do ano, não estaria no estado precário que está hoje novamente. Então, se vê que vamos ter que gastar um valor maior que se tivesse mantido aí o serviço do município fazendo essa manutenção. Então, a gente pede aqui a aprovação dos demais colegas vereadores para o quanto antes o município aí poder dar andamento. Esse termo de cooperação, a gente espera que nos próximos dias chegue, então, também ao município, está em tratamento com o Estado, isso, e devem fazer a assinatura desse termo nos próximos dias. Então, aqui, peço a aprovação dos mais colegas vereadores. Deixo aqui para o vereador Fábio, que é da região, poder falar um pouco também. Ele é conhecedor bem da causa e da situação lá. Mas creio que todos os vereadores estejam bem cientes da necessidade do município tomar atitude e tomar uma posição frente a essa situação. Obrigada.
Agradeço as manifestações da líder do governo. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o vereador Fábio Ram.
Se me permite, senhor presidente e nobres colegas, primeiramente, apontar aqui nesse projeto uma inconsistência de data do 18 de abril de 2018. A redação final precisa ser verificada em relação a isso. Quanto à questão da Beira Rio, a quem nos acompanha, quero aqui registrar a presença de alguns moradores até da Beira Rio, citar lá, para não, em nome do Nilson Schmitz, talvez não citar mais nomes, mas morador lá do começo da linha Chapéu, comunidade pioneira, investidor, empreendedor, eu acho que faz bem representar essa região, e em seu nome acredito que todos estão bem representados também, mas eu gostaria de cometer o gesto aqui de agradecimento aos nobres colegas vereadores por entenderem o recado, e nós temos discutido aqui por muito tempo já essa situação da estrada Beira Rio, e por diversas vezes tenho dito que essa não é uma bandeira apenas do vereador Fábio, que é morador daquela região, mas sim uma bandeira do nosso município, da nossa região como um todo, porque ela tem uma grande influência nesse processo. Faço um agradecimento a todos que se empenharam para que esse ato acontecesse, que nós pudéssemos chegar até essa noite aqui e botar em votação. E também salientar que se todo o processo ocorresse tão ligeiro quanto ele está ocorrendo aqui dentro do Legislativo, onde na semana passada Gostaria de agradecer os servidores da casa, por mais que a casa estava fechada, protocolaram o projeto para que hoje eles tivessem tempo hábil para apreciação. Se todo esse processo acontecesse dessa forma, muita coisa seria diferente. Muito dinheiro público não seria gasto para fazer e efetivar certas ações que muitas vezes por burocracia, e aqui vamos anexar mais duas folhas, e devemos anexar mais ainda, de pedidos e processos para que realmente essa estrada fosse efetivada. Nós temos assumido um compromisso aqui que a nossa batalha não termina nesse ato aqui de termos e gerarmos autorização para o município, mas ao mesmo tempo nós precisamos buscar força junto com o município de Mondaí, junto com as lideranças políticas de lá, junto com as nossas aqui, e nós discutirmos uma ação efetiva para os próximos anos dessa estrada. Haja visto que isso aí já vem se alongando de muito tempo, eu não quero ser chato aqui, estar trazendo à tona de novo tudo o que eu já tenho falado nessa tribuna. Mas, de um modo muito especial aqui, agradecer à administração, o prefeito Jorge, o Fernando, os secretários, por terem atendido essa demanda da região, por terem entendido o recado de que, indiferente se vier recurso ou não, nós precisamos cuidar daquela região por ela fazer parte do nosso município, por ela produzir. Mas, ao mesmo tempo, aqui agradecer aos nossos vereadores, a essa casa, por passar alguns projetos, deixar para trás e poder passar o projeto 27 como prioridade aqui. Gostaria de pedir a compreensão e, se possível, a aprovação desse projeto. A região Beira-Rio, o nosso município, agradece como um todo. E somos parceiros e vamos buscar, conforme está aqui no projeto, algum recurso. Não é possível que o Estado se exima dessa responsabilidade. Nós vamos buscar, com certeza. Obrigado.
Obrigado pelas manifestações, vereador Fábio. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas, assistentes, secretários, também o vice-prefeito. Uma saudação especial ao nosso homem do tempo, o Wolfgang, lá da linha Becker, e eu também, o presidente do Sicoob aí presente. Isso é um projeto que pode vir que não precisa justificativa, não precisa nada, é aprovar e mandar as patrolas para a estrada. Porque isso aí está um lenga-lenga desse começo do ano, que nem a líder do governo falou, que se comprometeram de repassar um recurso, de repente, ano passado estava junto com o prefeito Jorge, sentado junto com o diretor do Infra, ele prometeu que no segundo mês eles iam repassar recursos para lá. Estamos esperando até hoje. O negócio é pegar e fazer e não esperar mais nada daquele povo lá, porque lá de lá podemos esquecer, dificilmente vem alguma coisa. Então o negócio é aprovar isso aí totalmente a favor e que comece imediatamente a recuperação dessa estrada. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Vanderlei. Segue em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Afonso Hutz.
Senhor presidente, colegas, mais uma vez. Se eu me deparo com esse tipo de projetos, vereador Fábio, não há motivo para agradecer. Eu não gosto de papel de Pilatos. Quem era governo e quem hoje é governo, porque colocou o nome à disposição e simplesmente deixou de fazer ou deixou de cumprir a manutenção de uma estrada que faz parte do governo do Estado. Portanto, é assim que fez o Pilatos. Lavou as mãos perante a sua responsabilidade. Isto, para mim, é falta de respeito e vergonha de uma autoridade. Não quero nem saber quem foi governo, se foi meu partido e o partido que está hoje. O governo do Estado tem que cumprir com suas responsabilidades. E pior ainda, o município precisar ir duas, três vezes implorar lá em Florianópolis para receber uma autorização para colocar máquinas do município para fazer a manutenção, sem sequer ganhar um valor financeiro. Repito, falta de respeito com a nossa região. Parabéns ao prefeito por tomar iniciativa mais uma vez, correr esse risco de despesa de 24 quilômetros dessa tão importante discutida Beira-Rio. E não deixa de ser uma responsabilidade do governo do Estado. Esperamos que amanhã depois o governo, com sua equipe, põe a mão na cabeça e mande valores financeiros para o nosso município. Porque o povo de Itapiranga não merece ser tratado assim. Voto favorável, nós nem deveríamos discutir mais esses assuntos, porque o interesse deveria ser do governo do Estado. Obrigado, voto favorável.
Obrigado às manifestações, vereador Afonso Hudes. Com a palavra, vereador Jair Imes.
Inicialmente aqui, cumprimentar o senhor presidente, nobres colegas, cumprimentar o vice-prefeito Fernando, em nome dele, todas as pessoas que estão aqui na Câmara nos assistindo e as pessoas que nos acompanham pela internet. Eu até, antes da sessão, havia falado para o vereador Fábio que nós deveríamos falar com o prefeito e nem mais pedir convênio, porque igual não vem dinheiro, né? Nós assumir essa beira-rio para o município de Itapiranga. Mas tem algumas coisas assim que eu não consigo entender. Como é que Mondaí consegue um convênio e nós de Itapiranga não conseguimos? Sendo que faz... é a mesma ligação de estrada. Algumas coisas aí não está bem explicado. Mas eu também aqui não vou questionar isso aqui. Quem deve explicações dessa falha aí, desse convênio aqui, é o prefeito. Mas aqui, vereador Fábio, parabenizar o senhor aqui pela insistência, vereador Érico, que de longas datas aqui vem batalhando e vem pedindo e vem implorando para que essa estrada conseguisse ser refeita pelo município de Itapiranga. Convênio este que vai até dia 31 de dezembro de 2019, e eu tenho certeza que na próxima sessão aqui nós teremos que aprovar uma suplementação aqui para a Secretaria do Transporte.
Me permite uma parte, vereador.
Claro que sim, vereador.
Vereador, eu não consigo concordar que nós precisamos pedir para que o Estado nos entregue esta rodovia para o município. Nós vamos tirar uma responsabilidade deles. Estamos assumindo algo que não nos pertence. Portanto, não é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, sim, continuar reivindicando para que o Estado cumpra a sua parte, ao menos repassa valores financeiros para o município, sim, fazer essa manutenção na hora exata quando precisa. Obrigado pela parte.
Vereador Afonso, eu entendo a sua preocupação, mas desde o ano passado nós não ganhamos nem um real. Não custa nada nós pegar e assumir. Assim, pelo menos, nós temos certeza de que em 4 meses a população fica à mercê naquela região ali. Porque o município assumindo, eu tenho certeza que o Paulinho vai manter em boas condições essa estrada ali, mas favorável ao projeto.
Obrigado, vereador Jair. Mais algum vereador quer se manifestar em relação ao projeto número 27? Vereador Marino Espírito está com a palavra.
Boa noite, presidente e caros colegas. Uma saudação especial ao nosso vice-prefeito Fernando, também ao Wolfgang e os demais assistentes que estão aqui nessa casa. Eu também estou plenamente a favor do projeto. Gostaria muito de um projeto desse não precisar vir para essa casa, e sim o governo fazer a sua parte de cumprir com as suas obrigações de manter as estradas. E ainda que algum deputado venha falar de asfaltar essa BR, né, de Itapiranga, Mondaí por baixo, não consegue nem manter ela de chão, nem consegue manter a 163, e vem falar de construir uma BR ali, isso não existe. A gente sabe que esse recurso vai sair de um outro setor da prefeitura, esperamos que não faça falta no outro setor, e que realmente, eu acho que nós temos que todos juntos se empenhar e cobrar do governo estadual que ele mande um recurso que nele prometeu. Ano passado não mandou, e agora de novo foi prometido para o segundo semestre vir recurso de manutenção. Como é a manutenção até final do ano, e ano que vem de novo vai ter a situação depois de 3-4 meses até o governo liberar para ceder para o governo municipal fazer a manutenção. Então esperamos que realmente o governo dê uma atenção e acho que nós, cobrados nossos deputados, cada um do seu partido, que realmente faça a função e dê uma olhada para essa região do Beira-Rio, que tem muito empreendimento lá, que precisa realmente de uma estrada boa. Tem muitos fatores que fazem com que essa estrada seja boa e de bem conservada. Que bom que o município, pelo menos, está pegando isso por conta dele. Também não lavou as mãos e está se prontificando a manter. Mas temos que cobrar realmente o governo estadual, que ele não pode deixar a situação todo custo para nós itaperanguenses. Muito obrigado.
Obrigado às considerações, vereador Marino. Dando sequência, com a palavra, vereadora Anny Haas.
Senhor presidente, nobres colegas, cumprimentando o vice-prefeito dessa casa, o Beto, o Wolfgang, e todos que estão assistindo hoje aqui nessa casa. Bem-vindos a vocês. O projeto 27, também estou favorável a esse projeto. Não é de agora, já de anos e anos passa projetos aqui nessa casa. Não é o ano passado o único, não é esse agora, e eu tenho certeza que vai vir muitos ainda. Mas sempre nós, vereadores, estamos que seja feito, que os produtores que cobram dia a dia essa estrada beira-rio, não é de agora, já é de anos também, no tempo do... Deve ser uns 20 anos que eu estou aqui nessa casa e vejo seguidamente essa cobrança. Mas eu acho que quem deveria dar mais atenção para o nosso povo é o Estado. Então, creio que uma hora dessas vem uma emenda, que conseguimos, senão eu sempre estarei ao lado desse projeto, que o município que exerce esse valor aí, que essas estradas sejam bem feitas. Muito obrigado, senhor presidente. Favorável ao projeto.
Obrigado, vereadora Anny. Mais algum vereador queira se manifestar? Eu gostaria também de manifestar, eu vou repassar a presidência para o nosso secretário, na ausência do presidente.
Aceito, presidência.
Ser breve também, não ser repetitivo aqui, mas dizer-lhe que às vezes a gente se encontra numa encruzilhada quando é projetos dessa natureza. Algumas pessoas, e tem que considerar, nos questionam se não estamos acostumando mal o governo do Estado assumindo sem repasse de recursos. Mas quando a gente olha para o outro lado, já lá se vão finalizando aí 4 meses desse ano e sem nenhuma perspectiva, né, do Estado fazer, o município não pode se omitir, nós aqui não podemos nos omitir em não aprovar um projeto desse. Lembrar de que nós estamos apenas autorizando aqui, né, de que esse convênio ainda não existe. E até discordo quando algumas pessoas falam que todo ano é a mesma coisa. No meu entendimento, nós regredimos e muito em relação à questão da manutenção da 283. Há um tempo atrás, há anos atrás, era repassado o recurso para o município, onde se fazia com êxito a manutenção dessa rodovia. Passou-se uns tempos até para justificar uma estrutura da, inicialmente SDR, depois ADR, inclusive meu partido participava, mas não é questão aqui de se isentar e também nem de criticar as pessoas que lá ocupavam um cargo, mas para justificar um cargo de gerência de infraestrutura, a SDR assumia. Mas lembro-me que era sempre... uma peleia, como se diz, para conseguir um recurso, para conseguir licitar e para conseguir fazer. Não por falta de vontade das autoridades, mas pela burocracia que é excessiva. No ano passado, se conseguiu-se um convênio, porém sem repasse de recurso. E nesse ano, até o momento, nem convênio, nem sem recurso foi conseguido repassar essa autorização apenas para o município. Mas eu espero e entendo que o Estado, através da Secretaria da Infraestrutura, e aqui frisou o vereador Vanderlei, que lá estiveram, e o governo e o seu secretariado mudou, né, mas grande parte da equipe técnica das secretarias são os mesmos, são efetivos. Então, tem conhecimento da matéria, tem conhecimento da realidade dessa rodovia, e eu creio que poderia já ter tomado alguma atitude. E eu creio também aqui, não quero defender deputado, muito pelo contrário, eles são eleitos, são os agentes mais próximos nossos aqui, e eu, particularmente, tenho feito isso e tenho visto que outros colegas aqui têm feito. Porém, a gente tem que, algumas vezes, saber onde exatamente está o problema. E eu creio que quem tem que receber, nesse momento, uma cobrança e, se necessário, for uma crítica mais forte, é o governador do Estado. É inexperiente, é os primeiros, mas foi eleito para isso. Precisa ser cobrado para isso. Então, eu creio que essa cobrança deva continuar para que se acelere, né, a efetivação desse convênio e que, num momento próximo aí, que haja um repasse de recurso. Sugiro também que o Executivo nos mostre, né, aonde vai economizar algum recurso para poder estar investindo esse recurso. Apenas lembrando aqui que no ano passado, de março a dezembro, foram, segundo informações do Executivo, foram 4 intervenções que foram feitas, e com êxito, diga-se de passagem, foram mais de 1.000 horas máquinas trabalhadas, e o município gastou mais de 180 mil. Né? Então, um recurso que poderia ter sido investido em outros setores, mas também para não deixar à mercê a região, que não se comenta aqui a importância que tem, né, o município ser disposto a fazer isso. Mas...
Me permite uma parte, vereador?
Pois não, vereadora.
Só para complementar, realmente essa situação é, como você tem dito, acho que nesse momento é o Estado que a gente tem que cobrar. A gente tem visto não só essa situação da 283, que é responsabilidade do Estado que está repassando ao município, mas diversas outras situações também, que o Estado vem cada vez mais, o município tem que abraçar o que, que o Estado tem que dar à população. E a 283, quando vê, vai repassar ao município mais uma obrigação que seria do Estado. Os serviços estão sendo repassados, mas o recurso, a distribuição dos tributos, fica lá com o Estado. Então, se não se há um repasse de valor e uma distribuição correta, eu acho que não se deve pegar isso para o município enquanto que não houver essa alteração também na questão do repasse de valores. Então, deve-se cobrar do Estado, sim, e não deve-se pegar essa rodovia para o município enquanto que não se definir essa questão de repasse de recursos for alterada, porque hoje deveria ser uma questão, a reforma tributária devia ser vista e essa distribuição também de impostos para os municípios e estados também é algo que devia ser revisto e muito. Obrigada.
Obrigado, vereador. Apenas para concluir, dizer que, infelizmente, não é possível fazer um convênio, né, acertar alguma coisa para os 4 anos. Né? Infelizmente, tem que ser de ano a ano. Então, esse é mais um entrave que tem e que prejudica. Né? E eu espero que, nos próximos anos, não se leve esse prazo de 2 a 3 meses para a gente poder resolver a situação.
Me permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Obrigado. É apenas fazer um apontamento aqui, que nós temos uma dificuldade bastante grande das pontes que estão nesse trecho também, e que devem ficar de fora desse termo de cooperação, devido à necessidade urgente de manutenção até da ponte lá na linha Chapéu, que há vários anos está lá colocada, e é uma novela também que passa ano, sai ano, ponte de concreto, vamos fazer uma reforma agora, depois vamos encaminhar um projeto para uma ponte de concreto, e nós estamos passando 5 anos de novo, o tempo passa tão ligeiro, que passa ano, entra político, sai político, faz suas promessas, passa o mandato e voltamos a debater a velha história. Vereadora Anne aqui é prova de que essas solicitações já estão há muito tempo nessa casa e por aqui passaram muitos vereadores, lideranças daquela região que brigaram por isso. E quando a gente faz o gesto de agradecimento, o nobre vereador Afonso Lutz, é por humildade mesmo e pela necessidade. Nós só temos a agradecer, porque é o fato de imposição, quando nós falamos em produção, nós falamos da importância da região, não tem mais surtido efeito. Então, nós temos partido para a humildade, e cada gesto que vem ao encontro dessa região, nós temos a agradecer, porque vai, com certeza, fortalecer o nosso município. Obrigado pela parte, vereador Alexandre.
Obrigado, vereador. Reassumo a presidência, para que a gente dê continuidade.
Eu, presidência.
Obrigado, secretário. Apenas, então, pedindo aqui para que seja feita essa ratificação, ao invés de 2018, aqui 2019, como observado pelo vereador Fábio, também lembrar aqui de que esse projeto teve os pareceres favoráveis das 3 comissões, apenas contando com a ausência do vereador Aloysio Kessler, que está em licença. Colocamos em votação o projeto de lei número 27. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Dando sequência, passamos para o momento da palavra livre. Temos ainda 16 minutos. É escrito o vereador Vanderlei Antes. Se quiser fazer uso da palavra, está à sua disposição.
Muito bem, senhor presidente. Vou ser breve aqui para não... Só agradecer ao secretário, o diretor do urbanismo, por ter atendido o pedido meu de fazer o estacionamento da Rua da Matriz, ali em frente ao Zeppelin e do Colégio São Vicente, ali. Como é de preste, eu não faço pedido de providência por escrito, mas eu vou pedir e sou atendido. Nem sempre, né? Mas às vezes, quando é atendido, eu também volto para agradecer, né? Quando é... Também falar um pouquinho da Rua Coberta, que fui cobrado por muitos cidadãos que vieram cobrar que por que cobrir uma rua, por que não asfaltam rua tal, por que não asfaltam rua aquela. Aí tem povo fazendo foguinho, que o negócio é, se o dinheiro vem para a Rua Coberta, ele vem para aquele fim. Se não vier para aquilo, ele não vai vir. E daí tem gente que sabe isso, mas que são maldosas, às vezes, e não explicam direito para o povo. Só fazem fogo para que querem ver o circo pegar fogo, né? Se o dinheiro é destinado para aquela rua ser coberta, ele vai vir para aquela rua ser coberta, não vai vir para outra. Nós temos uma prova bem grande do ex-prefeito Vune, que destinou uns recursos de sobra de recursos e asfaltou outra rua e teve que pagar uma multa muito alta do bolso dele. Então, não é, hoje em dia, não é mais bem assim que funciona. Também, hoje eu vi o meu amigo Elton, que está ali, que já quase abandonou nós, que viu a morte de perto, em outras palavras. Uns dias atrás, nós tivemos um projeto bem discutido ali do câncer, de nós liberarmos o IPTU, para quem sofre o bexiga, já viu a morte de perto, para quem não sabe de perto mesmo, né? E eu e ele tivemos umas encrencas, né? Fomos alvo de uns áudios nas redes sociais nos últimos tempos, e ele me xingou e eu xinguei de volta. E eu disse que ele não teria direito de xingar porque ele não veio assistir sessão ainda. Então ele teria que vir e hoje ele veio. Então, isso aí, bonito, parabéns. Agora o senhor Elton também pode xingar mais ainda. Nós estamos aí. Agora pode xingar. Muito. Então tá, senhor presidente, seria isso para hoje. Eu vou ser breve, então. Obrigado.
Obrigado, vereador Vanderlei. Dando sequência com a palavra, a vereadora Daniela Vogel.
Bom, também vou tentar ser breve e aí cumprimento aos demais que chegaram depois em nome do nosso vice-prefeito, doutor Fernando. Gostaria de colocar aqui, na semana passada tivemos aí no uso da tribuna livre a questão da rua que foi trancada aí no bairro Porto Novo, no acesso ao loteamento aí que os moradores reivindicaram aí uma posição do executivo. Quero trazer aqui que o executivo daí essa semana vai fazer uma reunião com os loteadores e está junto com a secretaria lá de fazenda e planejamento e também o setor de obras lá, vendo aí o que é possível fazer para solucionar o quanto antes a situação. Então, aqui, os vereadores que colocaram pedido de informação e também para os moradores que vieram aí pedir, então, ajuda a nós, vereadores, para tentar solucionar esse problema, dizer que o executivo já está tomando providências quanto a isso. Também gostaria aqui, também, só de mencionar, na semana passada eu coloquei um ofício aqui para casa, entendo aqui que o presidente não está hoje, mas poderia ter sido lido hoje, mas esse ofício, então, trata aí quanto à questão da portaria que foi criada para se alterar a comissão de revisão do regimento interno. Eu entendo aqui que não sei qual é o entendimento dos demais colegas vereadores, mas encaminhei um ofício aí comunicando que eu não concordo aí com o que foi feito, a alteração da composição dos membros dessa comissão, e aí colocando também funcionário como presidente. Eu entendo que isso não seja correto também e não tenha sido feita reunião com toda a comissão e também sem consulta ao plenário para se alterar o prazo dos trabalhos. Eu acho que só para tentar se fazer isso da forma correta, então, aos demais membros da comissão também. E no mesmo ofício aí também citei a questão da publicidade, a publicação dos trabalhos dos colegas vereadores. Eu acho que algumas situações não estão sendo observado e feito corretamente, e aí eu peço atenção para todos os vereadores terem direito de terem seus trabalhos publicados nas mídias oficiais do site da Câmara, bem também com o Facebook e demais leitura em expediente, que acho que todos fomos eleitos democraticamente e todos temos os mesmos direitos, seja vereador ou vereadora. A gente aqui está apenas reivindicando nosso direito. Também gostaria que aí vamos ter a divulgação do livro. Parabenizar o seu Wolfgang pelo trabalho que tem feito por Itapiranga. Realmente é um trabalho muito satisfatório. Acho que em região, na nossa região, estado, são poucas pessoas que fazem esse trabalho. E aí tem que ser, com certeza, registrado. Também, presidente da Sicoobi, Beto, que está aí, cumprimentá-lo e também parabenizar. Na semana passada, tivemos aí mais uma turma do Jovem COP, a qual eu também tive a oportunidade de participar da primeira turma do Sicoobi. Aí vem dando continuidade ao trabalho aí com a comunidade, que é um dos princípios aí do cooperativismo. E o Sicoobi vem fazendo isso muito bem. Então, será isso, senhor presidente. Boa noite a todos e uma ótima semana.
Obrigado, vereadora Daniela. Não havendo mais inscrito, então nós nos encaminhamos para o final da nossa sessão de hoje. Apenas destacar aqui que permanecem para discussão e votação e para apreciação, primeiramente, das comissões, os projetos de leis do Executivo número 21, 23, 24 e 26. Também o projeto de lei do Legislativo número 5 e o projeto de resolução do Legislativo número 1. Destacar também que todos os projetos discutidos e votados hoje também tiveram o parecer favorável da assessoria jurídica desta Casa. Aproveitar também nesse momento de finalizando aqui a sessão, a pedido fazer um convite aí para todos participar do jantar do padroeiro, né, da paróquia, próximo sábado, então, dia 27, com um prato aí porco no tacho. E a convite, então, aí dos organizadores, né? Então, quem queira participar aí, que compre, reserve antecipadamente a ficha aí com os membros. Nosso colega Marino aí também é um dos integrantes da organização. É, aproveitar também, antes de finalizar aqui, convidar todos os vereadores para permanecer aqui nesse recinto. Então, logo mais, a partir das 20 horas, temos o lançamento do livro aí com o Wolfgang, né, o Homem do Tempo, aí que traz aí como relato os dados climáticos do Oeste Catarinense. Então, é mais uma importante momento aqui para o nosso município de Itapiranga. E, por fim, dizer que ocupamos por hoje, então, esse espaço aqui, na ausência do nosso presidente Afonso, e aproveitar esse momento para lamentar novamente, né, o ocorrido, agradecer a todos os vereadores que se solidarizaram, né, se fizeram presente, alguns num horário, outros noutro, né, e todos puderam, nesse momento de tanta dificuldade, que é a perda do ente querido, estar do lado aí, dando força e conforto para o nosso presidente. E desejamos aí uma boa recupera para sua filha Aniela, que ainda está hospitalizada, e também para a sua família como um todo, que possa se recuperar bem. Seu desejo aqui é nosso e acredito que de toda a casa aqui. Agradeço mais uma vez a todos os vereadores, agradeço pela colaboração nessa sessão e convido a todos para na próxima segunda-feira, dia 29, às 19 horas, aqui nessa casa, para a nossa 13ª sessão ordinária. Obrigado e uma boa noite a todos.